Economias. A passagem do ciclone Idai deixou um rastro de destruição na cidade da Beira, em Moçambique. De acordo com as autoridades, centenas de pessoas perderam a vida e cerca de 400 mil estão atualmente em situação de risco. A Unicef estima que Moçambique precisa de 10 milhões de dólares para recuperar os danos causados. Celeste Banze, investigadora do Centro de Integridade Pública, considera que a tempestade Idai vai levar ao abrandamento económico do país.
Este ciclone, todo aquele esforço que era feito a nível, pelo menos, da província de Sofala, foi como se fosse por água abaixo, porque a cidade, especificamente a cidade da Beira, está destruída em cerca de 90%. As pessoas estão desmoralizadas, não há dinheiro, os aproveitadores estão a especular, portanto, os preços na cidade da Beira estão muito altos.
Ou seja, a falta de alimentos e outros bens essenciais e a pressão sobre o câmbio do metical poderá levar à subida do nível de preços?
Pelo menos a nível da cidade da Beira, sim. Já há relatos de que lá o custo de bens essenciais quase que quintuplicou. Então, imagine a inflação, que já estava a experimentar uma tendência estável, eu penso que vai subir, porque a cidade da Beira, pelo menos na inflação de Moçambique, tem um contributo de, por volta de 30%, porque a cidade que tem maior contributo é a cidade de Maputo. Então, a cidade da Beira, com o contributo de por aí 30%, vai criar pressão para a inflação nacional e podemos ver que a inflação de março, talvez abril, vai ser relativamente mais alta por causa desta situação que está a ocorrer. E tudo isto vai criar pressões, a taxa de câmbio cria pressões para o próprio crescimento da economia, que de certa forma pode registrar um abrandamento.
Estes acontecimentos deverão levar a um aumento da despesa pública nos próximos tempos e interromper temporariamente os esforços de consolidação orçamental necessários para reduzir os elevados níveis de dívida pública do país?
Sim, porque este é um fenómeno que não se esperava. Sabe que em Moçambique há sempre calamidades naturais. E eu acredito que o governo, no Orçamento Geral do Estado, alocou uma certa porcentagem para este tipo de situações, mas não se previa a tamanha magnitude deste ciclone. A cidade ficou completamente destruída e, portanto, haverá muito mais esforços que deverão ser feitos e, portanto, maior pressão para a despesa pública e poderá haver alguma pressão para que as medidas de contenção que vinham sendo verificadas possam ser interrompidas, porque é um caso, não tem que haver mãos a medir, pelo menos da parte do governo.
Só para dar resposta à população, as infraestruturas do país, nomeadamente as linhas de caminho de ferro que ligam a região de Tete, onde é extraído o carvão do país, ao Porto da Beira, estão praticamente destruídas. Isto poderá ter um forte impacto nas exportações do carvão?
Sim, naturalmente, porque aquele processo logístico de transporte do próprio carvão será interrompido. Haviam previsões de vendas, haviam previsões de distribuição que neste momento não poderão ser satisfeitas. Então, tudo isto é uma dinâmica que acaba tendo impacto sobre as receitas, sobre os possíveis lucros. Sei que a Val até então não tem estado a registrar lucros, mas há impacto significativo para toda esta conjuntura ligada ao setor extrativo. E o investimento numa linha férrea são por aí 3 milhões de euros, por exemplo, por quilômetro. Então, não é um investimento fácil e que tem muito impacto, um impacto muito elevado.
O Beira é também um dos principais eixos de ligação com a Zâmbia e o Zimbábue. As relações comerciais entre estes países irão também ser afetadas?
Certamente. O fato de haver ineficiência ou não poder dar vazão, este tipo de infraestruturas não poderem estar a exercer aquilo que é a função, então, certamente que haverá impacto nestes países.
Como é que um país que estava mergulhado numa crise económica devido às dívidas ocultas vai fazer face a uma catástrofe desta dimensão?
Eu creio que o governo moçambicano não está preparado financeiramente, em termos de logística também, para dar vazão a uma situação como esta. E já estão a surgir muitos apoios da comunidade internacional em relação ao INGC. O INGC, numa altura dessas, tem que mostrar, acima de tudo, maior dinamismo e poder mostrar que as suas contas públicas são transparentes, porque há muita relutância das pessoas em canalizar doações diretamente para o INGC por causa dessa relativa falta de transparência na gestão de recursos. Então, é esta altura que o INGC tem que vir e tem que começar a apresentar contas mais transparentes para poder garantir maior confiança das pessoas que estão dispostas a ajudar.
A análise de Celeste Bans, investigadora do Centro de Integridade Pública de Moçambique, é o ponto final neste Magazine Economias. Nós, já sabe, voltamos para a semana. Até lá, fique bem.